Oi, pessoal, tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Luiza Labs e do Magalu. Eu sou a Milene e hoje a gente vai falar de uma coisa que cada vez mais vem se tornando mais presente aí nas nossas vidas e nas nossas interações com a tecnologia como um todo. Então, hoje a gente vai falar de Machine Learning e para esse papo eu tô com 4 super convidados. Então, muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos, pessoal.
Opa, bom dia, gente. Meu nome é André. Sou engenheiro de Machine Learning aqui no Luiza Labs. Tô há 4 anos aqui na empresa já. Tô muito feliz de poder participar aí do programa.
Oi, galera. Eu sou o Léo. Eu sou líder do chapter de Machine Learning Engineering aqui. Tô aqui faz pouquinho tempo, mas tá super legal. Muita coisa boa pra fazer aqui na empresa.
E aí, gente. Eu sou a Júlia. Sou cientista de dados aqui no Labs. Trabalho com inteligência de clientes. E também tô muito feliz de poder participar desse podcast.
Olá, pessoal. Meu nome é Victor. Eu sou cientista de dados aqui na Magalu. Faz quase 1 ano. Trabalhando agora na área de recomendações. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
Legal. Bom, gente, vamos começar do começo, né? Eu, quando penso em Machine Learning, eu sou noob no assunto, né? Eu já penso no Exterminador do Futuro. Queria que vocês explicassem pra gente, é aquilo que tem no filme mesmo? O que que é? Como que funciona? Vocês podem passar isso pra nós?
Legal. Acho que todo mundo tem essa ideia, né? Primeira vez que escuta Machine Learning, né? Ou inteligência artificial, né? Em geral, assim, né? Que os robôs vão dominar o mundo e tudo mais, né? Mas a gente tá um pouquinho longe disso ainda, né? Machine Learning, na verdade, ele é um ramo da inteligência artificial, onde a gente tenta ensinar o computador a, ou qualquer outro tipo de sistema computacional, a aprender com dados, né? E tomar algum tipo de decisão com esse aprendizado que ele aprendeu ao longo do tempo de treinamento dele, né? Em resumo, seria isso aí.
Quando a gente fala de IA, inteligência artificial, né? A gente pensa num sistema que imita o comportamento humano, ou seja, já é um cognitivo, né? E quando a gente fala de ML em específico, a ideia é que esse aprendizado ele seja automático, por assim dizer, que a gente não passe regras específicas para ele. Então, IA, qualquer sistema que imite comportamento, em Machine Learning, a ideia é que tem algum algoritmo, né, alguma técnica, que a máquina encontra sozinha esses padrões.
Eu acho legal a gente falar também que algumas dessas técnicas, elas foram propostas há muito tempo, né? São técnicas bem antigas, que foram propostas no século passado, mas que no século passado a gente não tinha como rodar numa cloud, né? A gente não podia rodar um algoritmo pesadão de dentro de casa, como a gente consegue fazer hoje. Então, acaba que tem esse boom hoje, se popularizou bastante, né? Pelo poder computacional que vem crescendo, né? Desde muito tempo.
Aí, além do poder computacional, também a quantidade de dados que a gente tem agora, principalmente nesses últimos 10, 20 anos que a gente tem tantas redes sociais, a quantidade de informação que a gente consegue guardar, né, e usar para treinar esse tipo de modelos tem aumentado consideravelmente.
Legal, gente. Eu queria, assim, que vocês dessem, eu entendi, né, a usabilidade, né, mas, assim, eu queria que vocês dessem um exemplo na prática, sabe? Onde é aplicado, como que é usado, pode ser do Magalu ou externo, vocês conseguem?
Na verdade, hoje a gente tem, né, o Machine Learning aplicado em inúmeras áreas. A gente pode citar casos do Magalu e até fora. Um exemplo bem clássico, que é recomendações. Recomendações, por exemplo, hoje está no dia a dia das pessoas e as pessoas mal percebem isso, né? Tipo, você tem o Magalu, né, que te indica um produto, né, baseado na tua compra. Você tem, por exemplo, o Spotify, que te indica uma música baseada nas músicas que você gosta, né? Ou a Netflix, que faz a mesma coisa para os tipos de filmes e séries que você assiste, né? Esse seria, assim, algo que tá bem no dia a dia das pessoas, né? Mas tem outros que são mais sutis, né? Que as pessoas geralmente não percebem tanto, né? Hoje, por exemplo, a gente tem a Google, o próprio buscador dela tem sistemas de inteligência ali atrás que otimizam as buscas. Poucas pessoas geralmente sabem, mas a mesma busca que você faz entre uma pessoa A e B geralmente não é o mesmo resultado, né? Justamente porque eles fazem essas otimizações das buscas para as necessidades daquela pessoa. A gente tem inteligência artificial rodando, hoje é comum, né, as assistentes pessoais também, então a gente tem aí a Cortana e a Siri e a Alexa, né, são as Cortana um pouco menos, mas as outras duas são mais comuns, né, no dia a dia, o pessoal tem muito vídeo hoje também, né, na internet do pessoal interagindo bastante, e também, assim, eu particularmente trabalhei bastante com inteligência artificial dentro da área de medicina, né? É bem usado para muita coisa, né? Tem ajudado bastante a evoluir a área de medicina, como diagnósticos, né, tratamentos e tudo mais. Então, assim, hoje a gente tem IA aplicada e machine learning aplicada a muita coisa. O pessoal tem muito mais exemplo aí também.
Queria falar que eu pego metade dos meus exemplos aqui. Nossa, sacanagem. Inclusive, na mesma hora que eu coloquei aqui. Mas outros exemplos que são legais, tem a parte de visão computacional, uma coisa aqui que eu trabalhei bastante no começo. Sabe, quando a gente pensa em carro autônomo, essas coisas, muito disso é com machine learning, né? Pegar esse PDF, conhecer o mapa, entender se você vai ter uma condição do veículo ou não, e para você tomar ação com esses sinais que você está tomando da visão, desses sinais. Tem parte de OCR também, né? Que é para reconhecer caracteres. Inclusive, um dos primeiros exemplos que a gente vê quando a gente começa a mexer com machine learning é trabalhar com o dataset de caracteres do correio americano, para a gente conseguir identificar isso, pessoal, conseguir achar os endereços. Na parte seguinte que o André comentou, a gente tem duas etapas, né? Uma da gente reconhecer a fala e colocar isso para texto, e a outra, de fato, a gente identificar o que ele quer dizer com aquela frase, né? Então, são duas etapas diferentes. Tem bastante coisa bem legal para fazer com machine learning.
Eu acho que o pessoal já cobriu quase todos os exemplos assim, que a gente é expostos assim, no dia a dia, né? Mas eu acredito que, em linhas gerais, assim, o problema mais conhecido seria um problema de classificação, né? Que a gente pega uma grande quantidade de dados, né? Que são rotulados, né? Que a gente sabe, né? Por exemplo, eu vou classificar entre gato e cachorro. Então, eu tenho várias imagens de cachorros, que eu sei que são cachorros, e eu digo pro modelo, oh, esses aqui são os animais. Né, são os cachorros e ele aprende a classificar e depois consegue classificar novos exemplos baseados nisso. Então, em linhas gerais, assim, acho que é uma boa, um bom exemplo simples, né, do que é machine learning, assim.
Eu acho que o pessoal citou vários exemplos, né? Eu só queria assim, ressaltar, por exemplo, o Google Maps, que eu acho que todo mundo usa diariamente. Ele é um algoritmo de machine learning que mesmo ele fala, apesar de você estar, do trânsito ficar pesado, você está na rota mais rápida. Ou seja, os sistemas de machine learning atualmente eles são um conjunto de vários sistemas diferentes, né? E tem muitas outras aplicações, né? Aquela do Facebook, que você marca a pessoa, você tira uma foto e é capaz de reconhecer a pessoa que está na foto. Carros autônomos e por aí vai.
Eu até queria complementar, né, o que a Júlia colocou. Eu lembrei de um caso bem legal dessa parte de classificação. Eu não sei se isso tem no iOS, né? Mas assim, a Google tem pro sistema Android, um sistema que classifica automaticamente as fotos que você tira e salva na sua galeria.
Ah, é legal! Eu já, né, vi isso mesmo. Uhum.
Então, por exemplo, um caso que eu uso bastante, eu peguei um gosto, né, da minha esposa de começar a cuidar de plantas, né? E a gente às vezes olha umas plantas que a gente olha assim e fala, cara, eu não faço ideia do que é isso. O que a gente faz? A gente tira uma foto com o celular e salva na galeria. O Google classifica e me fala exatamente o nome daquela planta. É tipo, é sensacional. Nossa. A solução, entendeu? E aí demora um pouquinho pra processar, né? Vai pra galeria, fica um tempinho, mas depois de alguns minutos já tem o nome da planta. E aí começa a me dar recomendações, né? Olha, você tirou foto de tal coisa, então essa coisa eu classifiquei como tal, e tem essas outras fotos aqui. Aí ele me linka, né? Automaticamente ele já faz um link no próprio aplicativo de fotos, me mostrando tudo quanto é tipo de planta daquela mesma espécie, entendeu? Que as pessoas mesmas tiraram fotos e postaram. Então, tipo, isso é um exemplo bem claro que, assim, o próprio Android faz isso, né? O Google já implementou isso direto no celular, né?
Eu acho
que... Seguindo isso aí, André, no Android você tem o Google Lens, que você tira uma foto, aponta, e você pega e procura na internet aquela foto que você quer, mesmo que você não saiba, não lembre o nome, por exemplo. Isso pra mim, por exemplo, que eu não sou nativo do português, ajuda bastante. Porque às vezes você não reconhece uma coisa, você esqueceu o nome, aí você procura. Só apontar pra aquela coisa que você quer saber, e o Google procura, né? Acha o nome.
Nessa mesma linha de pesquisa, não sei o quanto que as pessoas usam, mas o Google, ele tem pesquisa por imagem, né? E isso é um modelo de inteligência artificial isso. Também. E tipo, você Lens. Joga... É, Google Lens, que o Victor comentou. E é legal que ele te dá tudo, entendeu? Tipo, ele pode te fazer pesquisa por similaridade de cor da imagem, pelos objetos da imagem, por várias coisas da imagem que você posta. É bem avançado, assim, esse tipo de pesquisa.
Eu acho que tem integração até com compra agora também. Tem, se tirar foto, ele te fala os preços e onde comprar os objetos. Tá uma coisa bem bacana.
Tem. Eu vi integração até com marketplaces, entendeu? De você tirar a foto de um produto e no resultado da pesquisa, você tem até referência daquele produto em vários marketplaces diferentes.
É isso.
É, isso aí mesmo. Já usei pra pegar uns lookinhos aí que a gente gosta, tira uma foto da roupinha ali.
Olha aquela.
Ó, quero aprender, Júlia. Legal.
Eu agora lembrei de uma coisa que eu uso, não sei se vocês já usaram, mas pra mim foi muito, tem me ajudado bastante. Às vezes você tem preguiça de escrever, mas você tem o texto que está, sei lá, num livro ou numa foto, mas você não pode copiar e colar. Esse aplicativo também você pode apontar e você pode extrair o texto e copiar e colar, sem muito trabalho. Mas isso, pra mim é muito bom.
Isso aí me salvou muito na faculdade, cara. Olha, eu falava que você tinha que copiar as coisas do quadro, eu apontava lá, te extraía o texto e depois eu só editava os textos no computador. Isso aí me salvou muito.
Isso, cara. Isso. Eu uso até hoje, pra muita coisa.
Aquela Wizard Pen, né? Não sei se vocês já viram também. Aquela ler o texto, assim, né? Nossa, eu já usei isso aí. Mas enfim, gente.
Eu sei o que você tá falando, eu já usei também.
Sabe, né? Essa eu já usei. Me surgiu uma dúvida aqui, já que a gente entrou nesse papo de sugestões, né? Eu fico impressionada. Nossa, o meu YouTube aqui, ele adivinha que eu quero assistir, sabe? E as compras também, né? Que vocês deram um exemplo também. Eu lembrei de uma história, não sei se é exatamente assim, eu vou tentar contá-la aqui, mas de uma empresa estadunidense, né? Que começou a fazer o uso de machine learning para fazer parte das decisões estratégicas da empresa, né? E aí, começou a interpretar o que os usuários estavam pesquisando e tal, né? E uma dessas usuárias, né? Ela estava grávida. E ela começou a pesquisar algumas coisas, né? Teste e produtos para bebê. E a empresa tomou a liberdade para mandar uma carta para essa pessoa, né? Pelo endereço dela, de recomendação, né? De sugestão, uma carta física mesmo. E aí, o que aconteceu? Os pais dessa pessoa leram a carta antes dela, né? E aí descobriram que ela estava grávida antes dela fazer um anúncio, né? Oficial para a família. E aí, eu sempre pensei assim: até que ponto, né? Isso, sem dúvida, vai ser bom para a empresa, né? Porque pode aí conquistar os clientes, né? Tipo assim, você receber uma carta de sugestão e falar, nossa, tem um match gigantesco com as coisas que eu gosto, mas isso não vai de encontro com a LGPD? Me surgiu essa dúvida agora, tá, gente? Tipo assim, os algoritmos pegarem tudo que a gente tá pensando, né? Ou às vezes eu penso, nossa, esses dias eu pensei naquele, como é que chama? É uma pomadinha, acho que é doutorzinho que chama, e apareceu pra mim, gente, eu juro, eu pensei, eu não pesquisei. Até que ponto isso? Existe alguma lei que a LGPD fala, ó, os algoritmos de machine learning, mesmo que elas aprendam sozinha, né, Júlio, igual você deu o exemplo aí, elas podem até esse limite. Existe alguma regra pra isso ou não?
Aí, excelente ponto aí, viu, Mi? A LGPD, ela vai falar sobre como que a gente pode tratar o dado. E ela tem alguns guias pra gente ir com relação a isso. Acho que são 10 quadros que a gente pode enquadrar no nosso dado. Então, acho que o primeiro ponto aí não é nem com relação ao modelo, mas sim com relação ao dado e a empresa. É, o modelo aprende com esses dados, né? Então, se eu não dou esse dado pro modelo, ele simplesmente não vai aprender. Quando a gente fala desses buscadores, né? O Google, etc. E esses ads, Facebook, Instagram, etc. A gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente usa o serviço deles, basicamente a gente tá falando que eles podem usar nosso dado pra muita coisa. Se eu quero usar essas plataformas, eu tô consentindo com isso. Mas, fora do GPD até, tem muita coisa de ético em machine learning, que é uma outra área, né? Machine learning e a parte de ética. Tem até uma, acho que é a chief scientist do Google, chama Cassie Kozirkov, não sei falar sobre o nome dela, mas ela fala que já quando a gente vai criar um sistema de machine learning, é muito bom que a gente tenha alguém de UX, alguém de ética, para que a gente saiba de fato o fim dessa nossa aplicação, para ver quem que vai se impactar positivamente ou negativamente sobre ela. Então tem uma baita área de estudo aí, tá começando a crescer bastante agora, na verdade, fala que a gente tem que pensar no fim dos nossos modelos. Mas a LGPD, ela fala pra gente como companhia que o uso dos dados tem que se enquadrar em alguma diretriz. Então, por exemplo, se eu vou usar um modelo de fraude ou de crédito, em geral eu posso usar muito dado, porque ele é pro bem geral da sociedade, né? Mas se eu fazer uma coisa de recomendação que é pessoal, a restrição desse dado é muito maior. E aí a gente, como negócio, tem que saber como lidar com isso e ver onde é que esse dado se enquadra, né? Pra gente conseguir, de fato, treinar o modelo e trazer assuntos pro mercado.
Também, se a gente for ver, né, mesmo aí a LGPD já estando há alguns anos, né, eu não sei exatamente o mês que lançou, mas eu lembro que era agosto de 2020, aí depois foi pro ano passado oficialmente, ainda é novo, né, se a gente for pensar assim, né, a gente tá se adaptando aí, né.
Sim, é bem recente, né, a LGPD, e não só a LGPD, tem outras iniciativas, né, como você comentou dessa história, né, é uma história real, realmente, tanto é que eu sei que no final a família acabou processando a empresa.
Ah, é? Nossa, eu não sabia.
É,
saber o desfecho, André.
É porque, assim, na verdade, o que a empresa mandou foi um bloco de cupons. E aí, esses cupons estavam mais voltados para produtos de bebê, né? E foi por isso que eles... E fora isso, eles mandaram o cartãozinho, né? Parabenizando. Então, assim, realmente tem uma preocupação muito grande. Essa história já é bem antiga, tá? Se eu não me engano, eu acho que ela é por volta ali da década de 90. E machine learning não era tão forte ainda nessa época, né? Apesar de ter surgido em meados de 80, na década de 90 a gente ainda estava bem devagar com machine learning. O que a gente tinha nessa época era mais modelos estatísticos puros, né? Mas, assim, o desfecho disso, dessa história e de outras muito similares, culminou em justamente acontecer isso, né? Surgir a LGPD, lá na Europa tem a versão deles da LGPD, vem se discutindo muito também, né? Não só a LGPD, porque é voltada para dados, mais especificamente, mas a questão de ética, como o Léo colocou, né? Até que ponto realmente um modelo de machine learning ele deveria saber? Quando a gente fala de ética, a gente tem várias questões da ética, né? A gente abre um leque enorme, gigante ali, desde questões de discriminação até que ponto deveriam usar os dados, né? Então, assim, todo dia abre-se uma nova discussão sobre essa frente, né? E é super válido a gente discutir, porque, na verdade, a gente, geralmente, a maioria das pessoas só concorda com os termos, a gente libera os nossos dados para as empresas, e as empresas podem fazer o que quiser com esse dado, né? Por isso que a gente tem que ter, realmente, se preocupar com como que a gente está liberando nossas informações, né? A LGPD, ela veio, ela trouxe algumas coisas muito boas para proteger as pessoas, né? Do uso de dados das pessoas, mas a gente ainda tem um caminho muito longo ainda, né? Principalmente para machine learning em geral, né?
Então não é só flegar lá o checkbox, li e aceita os termos e condições, né? Você tem que dar uma lidinha.
Não, tem que dar uma lida. Tanto é que a LGPD permite que a pessoa peça para retirar os dados dela do sistema, né? Caso ela não concorde. Tem muita coisa que você tem que levar em consideração. E não só esses contratos de sistema, né, que a gente vê. Tipo, aplicativo de celular, quando ele instala, vai instalar um aplicativo no celular, geralmente ele pede o consenso das coisas que você vai liberar para ele. Só que, assim, no começo eu não tinha muita preocupação também. Mas hoje eu pago pra ver. Tem aplicativos que pedem consenso de muita coisa do teu celular. Só do teu celular ele já consegue tirar muita informação de você. Desde posição geográfica, quem são os seus contatos. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado, realmente, com o que você libera de informação pros sistemas em geral, né?
Só complementando os meninos aí, eu acho que o que fica de importante disso é que a gente não pode separar machine learning dos dados, né? Porque os dados são a entrada. E essa questão de viés, né? Também é importante a gente manter em mente, porque os dados, eles só são um reflexo da sociedade, né? É a gente que gera esses dados. Então, se a gente tem uma sociedade discriminatória, a gente acaba tendo também esse resultado nos dados. Então, é uma questão bem ampla, bem importante, né? Mas só para trazer um resuminho, assim, do que a gente conversou até agora.
É, exatamente. Você vai... Em machine learning, um pessoal fala que o seu modelo vai ser tão bom quanto os seus dados. E como os dados são um produto viés que tem a sociedade e as pessoas, então você vai carregar isso para dentro do seu modelo. Aí você, se você não tiver cuidado, muitas vezes você acha que seu modelo tá fazendo um trabalho legal, porque você tá... Não, eu treinei meu modelo com meus dados e a minha acurácia é 0.98. Sim, mas e a parte ética do modelo? Será que ele não tá enviesado por algum motivo? A gente tem que tomar muito cuidado com essa parte.
Boa. Gente, me surgiu outra dúvida aqui, um pouco abstrata, tá? Se for muito noob ou muito fora de contexto, vocês podem falar, tá? Que é o quê? Beleza, vocês falaram que um algoritmo, ele pode ter a capacidade de aprender sozinho. Beleza, vai lá e tem um algoritmo que aprendeu, ele consegue passar para outras máquinas, por exemplo, esse conhecimento adquirido, consegue compartilhar o que ele já tem de conhecimento?
Assim, de certa forma, é possível você passar o conhecimento, porque, no fundo, todos os modelos de machine learning são algum tipo de modelo matemático, né? E aí a gente consegue replicar esse conhecimento, mas tem linhas específicas de pesquisa que ele é focado justamente em você pegar um conhecimento já pré-aprendido e usar ele como base para gerar novos conhecimentos, né? Então são linhas que é um pouco diferente do que você já pegar um modelo que já aprendeu algo e só replicar ele de novo, né? Copiar o que ele já aprendeu para outra coisa.
É, dependendo da área que você estiver trabalhando, tem modelos que você pode transferir esse aprendizado de algum tipo de problema para outro, mas quase sempre são problemas relacionados. Por exemplo, se você está com reconhecimento de imagens, aí você treina um modelo grande. A maior parte da informação informação que você consegue aprender para reconhecer essas imagens, você pode transferir para outro modelo que também vai trabalhar reconhecendo imagens. Mesma coisa com, por exemplo, com NPL, né? Natural Language Processing. Você pode também fazer uma transferência desse conhecimento. Tem que ser problemas que estão relacionados, né? Que ficam dentro da mesma área, ficam próximos.
É isso aí. É chama Transfer Learning, né? O que a gente está comentando aqui. A ideia é que você pega um modelo já treinado, que tem um baita conhecimento sobre alguma coisa, e você consegue transferir esse conhecimento como base para um outro modelo. Uma coisa que a gente faz bastante com a imagem, a gente pega modelos, um VGG da vida, modelos treinados de competição, em que foram treinados com milhões e milhões de imagens e milhares de classes. E a gente traz isso, tira o finalzinho do modelo e a gente coloca o que a gente quer caracterizar como domínio. Por exemplo, voltando lá para o exemplo da Júlia, é identificar se eu tenho uma imagem de cachorro ou uma imagem de gato. E daí a minha aprendizagem é muito mais rápida e muito mais robusta, porque eu já treinei com muitos exemplos antes. Então eu tenho uma camada de abstração do meu modelo muito boa, de identificar padrões como contornos, cores, etc. E eu só faço fine-tune desse modelo para o objeto que eu tenho de estudo, que é bem legal. Mas como o Victor falou, é importante que esses domínios eles sejam totalmente parecidos, né? Tem que ser coisas semelhantes. Fora isso, tem uma arquitetura mais nova do Google que chama Pathways. E a ideia é que eu consiga ter isso um pouco mais abrangente. Consiga pegar modelos já treinados e ensinar coisas tanto quanto mais diferentes para ele. Mas está mais inicial ainda e acho que hoje está focado na parte de NLP, né? De Natural Language Processing, parte de texto, essas coisas.
Bom, gente, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês que a gente até recebeu no nosso Instagram, tá? Um tempo atrás. Inteligência artificial é a mesma coisa que machine learning?
Bom, machine learning é um modelo de inteligência artificial, mas inteligência artificial não é só machine learning, né? Uma faz parte da outra. Mas, assim, quando a gente fala de inteligência artificial, como já até o Léo comentou, a gente tá querendo tentar replicar, geralmente, o comportamento humano, né? Então, a gente tem inúmeras áreas dentro de inteligência artificial. E até expandir um pouco, né? Que eu lembrei agora. Não só a gente copia o comportamento humano, a gente copia também o comportamento de outros animais, né? Tem modelos de inteligência artificial baseado em comportamento de colônia de formigas, né? Que a gente chama de algoritmos de enxame, né? E até mesmo modelos puramente matemáticos, né? Não necessariamente que realmente representam algum tipo de comportamento, né? Então, assim, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tá falando mais de uma área de conhecimento realmente gigante dentro da computação. E aí, o machine learning, ele é uma sub-área que ele, o principal foco dele é tentar aprender supervisionado ou não, né? Tipo, ou ele aprende sozinho, classifica as coisas sozinho, ou você dá as dicas pra ele, né? Pra ele poder aprender. E fora tem outras técnicas também. Mas o principal foco do machine learning é que você quer dar autonomia pro teu modelo tomar algum tipo de decisão, né? Esse é o principal foco aí.
Quer ver um exemplo pra ficar mais claro? E a época é sistema que tem comportamento humano. Então, se eu fizer um chatbot em que eu tenha uma série de regras escritas codificadas mesmo, que fazem com que eu consiga replicar esse comportamento, funciona. Então, se você lembrar lá na década de 90, não sei se é de lá ou no começo dos anos 2000, tinha uma série de sistemas de chatbots que ia tentar identificar um personagem de algum desenho, uma coisa do tipo assim. Esses chatbots eram feitos por regras. Então, ele ia fazendo uma série de perguntas e ia meio que identificando lá dentro onde é que você queria chegar e ele chegava no personagem que você queria. Então, esse é um sistema por regras e é um tipo de IA, então eu replico o comportamento. Mas eu consigo fazer esse mesmo sistema usando machine learning, em que eu coloco um punhado de dados lá e eu peço para o meu sistema identificar como é que chega lá, como é que eu chego nesse personagem. Ou só na interpretação da minha pergunta, né? Eu tenho um texto e, usando uma série de mecanismos automáticos, por assim dizer, eu consigo identificar o que você quer dizer com essa pergunta. Mas é essa a diferença, assim. E é bem abrangente, qualquer sistema que replica o comportamento humano, enquanto machine learning é eu fazer com que o meu sistema automaticamente, né, ou sem eu programar explicitamente, ele encontre algum padrão.
Gente, agora eu quero entender com vocês aqui, eu vi só vantagem de usar machine learning. Quais os benefícios, assim, que vocês conseguem listar benefícios? E vocês conseguem me falar também se existe alguma desvantagem?
É bem interessante, assim, parece que só tem vantagem, né? Mas, assim, tem bastante desvantagem também, né? Só fechando nessa parte dos benefícios, o machine learning, na verdade, ele veio para tentar resolver problemas que computacionalmente, né, os métodos tradicionais de computação geralmente não resolvem. desenvolve. Então, quando a gente começou a expandir essa área, a gente viu que a gente consegue aplicar machine learning basicamente em tudo. Literalmente, em todas as áreas de conhecimento humano, é possível você aplicar machine learning para ajudar a você resolver problemas de alguma forma, né? Só que, realmente, existe um custo muito grande para isso, né? Essa é a principal desvantagem, né, que eu vejo hoje, que para você aplicar machine learning, você precisa de muita infraestrutura para conseguir que isso seja viável dentro de um período de tempo curto, né? Porque assim, você pode pegar um computador muito simples e desenvolver um modelo de machine learning dentro dele. Só que se esse computador seu não tem um recurso computacional relativamente bom, você vai demorar muito tempo para conseguir chegar em algum resultado realmente que te ajude em alguma coisa. Agora, quando você já tem realmente recurso computacional à disposição, aí você consegue fazer o machine learning realmente te dar mais vantagens, né? Então, assim, eu vejo que o principal desvantagem é mais a parte de custo e infraestrutura, né? Fora também, como o Vitor e a Júlia já comentou, né, anteriormente, a gente tem a questão da ética, né? Se a gente não tomar cuidado com a forma que a gente está preparando o machine learning, o nosso modelo e tudo mais, a gente consegue ser bastante antiético e isso pode acabar afetando as pessoas também, né, de forma bem negativa.
Tava lembrando agora um anime que o cara fala que se um barco é ruim por ser um barco pirata ou é um barco bom por ser um barco que não é pirata, né? Não importa o tipo de barco. O importante é se você colocar uma bandeira diferente em cima, ele pode ser pirata ou não. É a mesma coisa com o machine learning. Depende de como você usar. Se você usar bem, ele pode ser beneficioso. E caso contrário, pode ser prejudicial. Tudo depende de como você use. No caso da questão da ética, acho que primeiro, benefício seria você consegue separar, né, essa toma de decisão que antigamente a pessoa tinha que fazer diretamente, agora com um modelo de machine learning, um modelo pode fazer essa toma de decisão mais imparcial. Ao mesmo tempo, isso também pode ser prejudicial, né? Se o modelo não estiver bem calibrado, né? Se tiver algum bias, aí pode ser prejudicial. Então, é um trade-off. É bom e é ruim ao mesmo tempo.
Só complementando também e trazendo um exemplo, talvez, das principais desvantagens, a gente não saber qual é o uso fim da tecnologia que a gente está propondo, né? Que eu acho que tá bem alta também, acho que teve mais nas eleições, né? Que são as deepfakes. Então, que a gente consegue gerar vídeos e áudios de pessoas que nunca falaram ou fizeram alguma coisa. E a gente tá usando isso, a gente pode usar isso pro bem, né? Mas a gente também pode usar isso pro mal ali, colocar uma pessoa numa situação em que ela nunca esteve falando uma coisa que ela nunca falou, né? Então, esse seria um exemplo prático, assim, do mau uso de uma tecnologia, né? De machine learning.
Nossa, é total. Verdade, é um bom exemplo.
Mas acho que um outro ponto também é que é custoso a gente criar um sistema de machine learning, né? Não só no nível de computação, que o André comentou, mas no sentido de dados, né? Eu tenho que ter muito dado. E às vezes, por causa de uso que eu quero, sei lá, se eu fazer contas matemáticas, né? 1 mais 1 igual a 2, 3 mais 3 igual a 6, etc. Não faz sentido algum eu ter um sistema de machine learning por trás disso, né? É muito melhor eu simplesmente fazer a conta. Então, acho que uma coisa que a gente tem que pensar é que nem sempre um sistema de machine learning é a solução para o problema de negócio. Tem que ser um sistema um pouco mais complexo, né? Tem que ser um quesito de negócios que faz sentido usar esse tipo de aprendizado. Se a gente voltar pro âmbito do Vitor, por exemplo, de recomendação, antigamente recomendações não eram feitas por machine learning. O pessoal, sei lá, se for recomendar um filme, pega os 10 filmes mais vistos lá ali, depois você vê pelo gênero e beleza, tem um sisteminha. Com machine learning, eu consigo fazer com que esse sistema seja muito mais personalizado. Então, eu consigo entender qual que é a característica de quem está assistindo, comprar com outras pessoas que também assistiram, e aí sim recomendar um filme que melhor. Então, esse tipo de sistema vale muito a pena usar um machine learning. Mas para coisas mais simples ou que conseguir os dados é muito mais difícil, talvez não valha a pena usar machine learning. De fato, ele é um sistema custoso de ser criado.
Bom, gente, legal, viu? Nossa, aprendi muito com vocês, muito mesmo. Essa é a parte 1, tá? Do tema. A gente quer puxar aí uma parte 2, que seja mais técnica, a gente quer falar mais sobre algoritmo, né? Então, logo, logo a gente vai lançar aí essa segunda parte. E se você escutou até aqui, e se você curtiu, e se você ainda tá escutando pelo Spotify, avalie a gente com 5 estrelas, por favor. Manda aí pros seus amigos ou pra quem você acha que pode ter interesse no assunto. A gente tá nas redes sociais como @cabecadeleve. tanto no Twitter quanto no Instagram. Então, se você tiver alguma dúvida ou sugestão para essa parte 2, manda pra gente no direct, a gente vai responder. Eu tô no Instagram como @m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Meu contato, né, é por LinkedIn. Vocês podem me procurar como André Monteiro. Tô como engenheiro de Machine Learning no Luiza Labs.
Eu tô como Leonardo de Paula Silva no LinkedIn. Como o Thiago Jurídico, o Chile Engenheiro. Fique à vontade para mandar alguma coisa.
Oi, gente. Eu tô como Júlia Schubert Peixoto, tanto no LinkedIn como no Instagram. Então, vocês conseguem me localizar aí nas duas redes.
Vocês podem me localizar no LinkedIn como Victor Manuel Martínez.
Boa, gente. Valeu pela presença de vocês. Foi muito bom. E até a próxima. Falou, pessoal.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.